E vai reconhecer o que que foi de orgânico, o que que foi de reciclados, e o que que é um lixo que não teria nem como utilizar. Então, esse consumo menor dessa parte que é lixo, vai ser diminuída lá no aterro. Aquilo que é compostável, nós mesmos vamos lidar com aquilo que é nosso. E aquilo que nós temos ainda como um consumo necessário, nós vamos visualizar o volume e vamos procurar destinar corretamente, reutilizar, fazer upcycling, que é uma remanufatura, reutilização, uma customização, ou seja, nós vamos passar a perceber-se enquanto seres que produzem os lixos, né? Acho que vai ficando
Muito
claro,
legal, viu?
né? E nós podemos diminuir o
É,
modo
maravilhoso.
de consumo. Por exemplo, tem algumas lojas já que estão incentivando o uso das sacolas, né? Então a gente leva a sacola, não precisa levar a sacola plástica. Eu fiz parte de uma das leis que está lá para ser votada para a diminuição de sacolas plásticas no, no, na cidade de Curitiba. Mas nós podemos também, por exemplo, comprar a granel levando o próprio recipiente. Isso modifica tudo. E nós não precisamos jogar fora e estar sempre com aqueles novos recipientes surgindo e surgindo e surgindo, porque a gente fica ansioso. Aí tem que ver lá a conversa que eu tive com a psicanalista falando sobre ecoansiedade. É claro, porque a gente não para, não percebe, não reconhece. Então é preciso começar em nós. E a gente vê que a gente faz parte de um conjunto, de um sistema. E que o lixo zero está aí para nos apoiar, tanto individualmente, coletivo, e as cidades, né?
Exatamente, Bernadette, assim, toda essa questão também do que a gente pode fazer, né? Então você falou muito bem, eu posso levar minha própria sacola. No meu carro eu tenho várias, né, sacolinhas, assim, tenho uma EcoBag, e daí eu tenho uns saquinhos menores dentro, que daí posso colocar alho, cebola, as coisas ali do hortifruti e tal, daí eu ponho tudo nesses saquinhos menores. Tenho também uma caixa que eu ganhei, que é uma caixona, ela é de plástico também, mas é reutilizável assim. Então ela dobra, eu levo ela, ponho tudo ali dentro, muito fácil de transportar, muito mais fácil, inclusive, do que a própria sacola de plástico, né? E tá sempre com a sua garrafinha. Então, não é que o plástico ele seja algo, nossa, a gente nunca vai usar o plástico, não, não é isso. Tem várias coisas que elas são de plástico e que fazem sentido elas serem de plástico. Por exemplo, né, tem um exemplo lá que eles dão às vezes que é o implante do coração, que, né, enfim, que tem gente que precisa de um equipamento necessário ali para bom funcionamento do seu coração e aquilo ali tem que durar a vida inteira da pessoa. Então, tudo bem, vai fazer de plástico. Coisas que a gente quer que durem centenas de anos, a gente faz de plástico. Agora, as coisas que a gente vai usar por 2, 3 minutos e vai encaminhar, vai jogar fora, isso não pode ser de plástico. Então, o grande problema também são os descartáveis, principalmente de uso único. Então, assim, fica um convite para todo mundo dentro agora desse mês de outubro, dentro da Semana Lixo Zero. Achei maravilhoso que a Ber trouxe, né, resgatou de uma fala da Jéssica, que é uma grande referência, que é guardar. Então, por exemplo, pode ser esse mês agora de outubro ou durante 10 dias, guarda o que que você está produzindo. Eu fiz isso uma vez e foi né,
Eu
foi uma
também.
das coisas que me direcionou para tudo isso que eu estou fazendo agora. Que eu fiquei sozinha um tempo viajando, daí aluguei um apartamento e daí eu pude ver o que eu estava produzindo sozinha de resíduos. E daí eu olhei e falei, gente, isso aqui é um absurdo, não é possível que eu esteja produzindo tanto lixo. E daí, a partir disso, que eu fui também fazer. Depois fiz a minha monografia sobre logística reversa e toda essa aproximação com essa causa lixo zero. Mas então, fica o convite para as pessoas, para olharem para isso aí, né, durante agora esse mês, durante a semana lixo zero, guardarem, se possível, todos os resíduos para também entender, né, o que está produzindo. Então, a partir dessa análise, muita gente conta, ah, eu fiz essa análise, percebi que eu estava produzindo muita garrafa plástica de água e comprei um filtro de barro. Então, são medidas que você, colocando luz sobre isso, você consegue achar soluções, né? Então, ter sua garrafinha de água, né? Eu levo isso daqui aonde eu vou, eu tô com a minha garrafinha d'água. E assim, né, eu tenho criança, então eu levo canudo, tem um canudo que é de borracha, que daí se ela quer o canudo, se alguém oferece, ai mãe, eu quero, eu tiro da bolsa e dou o canudo. Levo os meus próprios talheres dentro do carro, um copo, se eu quiser tomar café. Então tudo isso são pequenos hábitos que daí a gente vai sim conseguindo ter um impacto significativo no final. E a compostagem, ela é chave porque dentro de uma residência ela é mais da metade de todo o resíduo que é produzido. Então, se eu começo a compostar hoje eu consigo eliminar mais da metade do resíduo que está sendo produzido aqui na minha casa. E daí você falou, né, Bera, mas a gente às vezes não sabe muito bem como começar e tudo mais. Nas redes do Paraná Lixo Zero tem bastante coisa, a gente vai postar ainda mais coisas durante a Semana Lixo Zero, mas, assim, para falar de uma forma muito simples para quem quer começar, tá? Tem essa forma que são esses minhocários, como a Prefeitura de Curitiba vai distribuir agora durante a Semana Lixo Zero, que são caixas que possuem uma minhocas, de regra é uma minhoca que se chama minhoca californiana, e você põe o teu resto de comida ali, com folhas secas, e aquilo ali, junto ali com a alimentação da minhoca, a produção do húmus, aquilo ali virou adubo. Mas vamos supor que a pessoa está numa casa, como eu aqui, que moro em casa. A forma mais fácil de fazer é fazer, se chama método Lages de compostagem. Que é basicamente o quê? É você separar um lugar para um canteiro, e em vez de você comprar terra para colocar ali tempero, fruto, hortaliça, enfim, o que você quiser produzir, você começa colocando os restos de comida e cobrindo muito bem com folha seca. E depois de uma semana, cada semana você passa ali com um cabo de vassoura para fazer buracos para que entre, propicie a entrada do ar, para que o ar entre ali. Pronto, isso é compostagem. A compostagem é um processo natural que acontece na floresta. Na floresta, a árvore, ela solta, né, cai todos os frutos dela e cai as folhas. E aquilo ali se transforma em solo fértil. Então, na verdade, a gente vai reproduzir isso, só que direto no canteiro. Por exemplo, com esse método Lages de compostagem, que é uma forma muito fácil. Outra forma muito fácil é com vaso compostor, até nas minhas redes. Flávia Sotomayor, eu fiz há muito tempo atrás, mas eu vou publicar de novo esse vídeo de como que faz um vaso compostor, que é basicamente o quê? Você pega um vaso ou um galão de água que você fura embaixo e coloca resíduo orgânico e folha seca, resíduo orgânico e folha seca. Depois de 2 semanas você já pode plantar nesse vaso. E daí tem gente, por exemplo, o Samuel, que também é um embaixador Lixo Zero, que a casa inteira dele, ele tinha com vaso, compostor e vários tipos de planta. Então, essa também é uma forma simples que é possível fazer a compostagem. E daí tem compostagem mecânica, tem compostagem que você põe dentro e gira, que é aquela jorar. A gente também comprou uma dessas e tivemos por muito tempo. Essa que é uma grande, que é mecânica.
Então, boa para escolas, né?
Uhum. Vários tipos. Inclusive, lá no Terraço Verde, que fica ali na Rua Itupava 1299, eles têm vários tipos de compostagem e eles mostram quais os tipos.
Flávia, nesse momento está perdendo um pouquinho o teu sinal, mas a Flávia está contando de uma experiência que é muito interessante, que é o Terraço Itupava, que tem várias iniciativas de compostagem com o João Mel, e quem quiser pode ir até lá e conhecer essas iniciativas, ver como é que é, Inclusive, muitas pessoas têm dúvidas sobre o cheiro, se aquilo vai atrair animais pequenos, ratos, e isso não acontece. Então, isso é importante as pessoas terem essa segurança de que muitos estão fazendo as experiências e isso dá certo, não traz nenhum problema para a sua casa. Voltou,
pelo
né?
Pelo contrário, né, Bert? Traz muitos benefícios, né? Porque, por exemplo, na casa do meu pai tinha um pé de limão, um limoeiro. E daí os resíduos orgânicos eram todos colocados ali no pé e colocavam folha seca em cima. Essa era a árvore que mais dava limão que eu já vi. Então, tudo isso a gente está devolvendo esses nutrientes para a terra, está cumprindo um papel fundamental. O planeta, ele perde muito quilômetros e quilômetros de solo fértil por ano nesses processos de desertificação. E quando a gente está devolvendo esses nutrientes para a terra, a gente está ajudando a nutrir o solo e a produzir mais alimento. Então, são formas simples como a gente pode fazer na nossa própria casa. Inclusive, tem também a UMI, né, que é de uma ONG paulista, se chama Morada da Floresta. É maravilhosa. Eu mesma tenho uma UMI aqui, a gente leva nas escolas, mostra, brinca que é a casa da minhoca. E é verdade isso que a Bernadette falou, porque daí isso faz você rever todos os seus hábitos alimentares. Porque você começa a observar mais o que você está mandando para a composteira. Ah, eu estou comendo alimento tomate com agrotóxico, minha minhoca também. Esse solo, esse composto que eu estou fazendo, também está indo com agrotóxico. Isso faz com que a gente olhe para os nossos próprios hábitos, nossa própria alimentação e busque também uma alimentação saudável, agroecológica, né? Pode procurar, né, o grupo de CSA, da comunidade que sustenta a agricultura. Tem vários grupos que se juntam para fazer um contato direto com o agricultor orgânico, agroecológico, e paga isso por mês. Então, é uma ótima forma que a gente pode se alimentar de forma saudável, comendo um alimento agroecológico, e também fazer com que o nosso alimento faça, né, faça bem para a terra onde ele está sendo produzido. Então, são algumas coisas que a gente pode adotar na nossa rotina que fazem bem tanto para nós mesmos quanto para o todo.
Isso que você está falando, né? Tem a iniciativa da Horta, do Centro de Estudos Budistas, né, que é o Orgânico Zen, que também promove um plantio que é agroecológico, e aonde a pessoa pode levar o seu resíduo orgânico, por exemplo. Essa é uma possibilidade. E também eu aproveito para falar sobre o Empório em Andesi, que estimula a agricultura familiar e a agricultura orgânica no entorno de Curitiba. Então, a gente acaba incentivando a agricultura boa, que está cuidando da nossa terra e do nosso planeta, e eles estão cuidando da gente, da nossa saúde, né?
Exatamente.
Eu queria te dizer assim, que nós já estamos assim, indo para os momentos finais. Quais são as iniciativas que você gostaria de incentivar que as pessoas tomem contato nessa semana Lixo Zero, que você poderia nos contar as novidades, as inovações, e também como que é o modo de uma pessoa participar?
Legal, vamos ver. Então, assim, existem várias formas como as pessoas podem participar. Uma delas é promovendo alguma ação, como eu falei, e pode ser uma ação simples, por exemplo, um dia sem copo descartável no trabalho. Levar essa ideia para o seu chefe, né? Propor isso nos espaços. E assim, vai mudar, Flávia, se a gente ficar um dia sem copo descartável, pode ser que mude, sim, a consciência das pessoas. Sim. Uma ação muito legal que uma vez eu vi também foi que eles juntaram por uma semana todos os copos descartáveis que foram utilizados. E colocaram todos juntos. E aquilo ali tem um impacto muito grande em termos de cultura organizacional. É isso que a gente quer mandar para o meio ambiente? Ou será que cada um pode trazer sua caneca, a gente pode, inclusive, fazer aí um piquenique lixo zero, ou um café lixo zero? Então, Essa é uma das formas de participar, promovendo ações, né, ações de limpeza de rio, de praça, ONGs, organizações, empresas, todas elas podem promover tanto nos seus espaços internos quanto né, abertos à comunidade em geral. Outra forma de participar e contribuir é repostando né, as coisas que a gente coloca no Instagram do Paraná Lixo Zero, dando visibilidade para esse conceito, ajudando a disseminar o conceito Lixo Zero e também participando
do... Oi, Flávia, a gente está perdendo você um pouquinho, mas a Flávia está contando que a gente participar entrando no Instagram do Paraná Lixo Zero e disseminando as diversas palestras e iniciativas que estão sendo promovidas ali, são mais de 85 iniciativas. Então, isso já é também uma grande coisa, porque nós temos um grande poder de influenciar. Outra coisa que eu sinto é que, em pequenos coletivos, os grupos podem organizar grupos pequenos. Não precisa ser grupos muito grandes. Podem ser de 3 ou de 5, 10 pessoas, né? E ali, uma iniciativa Lixo Zero. Pode ser essa dos copos, que a Flávia comentou. Pode ser também uma iniciativa como, por exemplo, verificar as embalagens de polietileno, polipropileno, que são embalagens duras, né? Que são utilizadas nos diversos recipientes que a gente compra em líquidos. Ou embalagens de PET, por exemplo. Então, um grupo de pessoas percebendo durante a semana de 10 dias e fotografando aquilo e colocando isso no seu Instagram, isso já promove uma consciência no seu entorno. Então, essas iniciativas, elas são muito valorosas, porque o que, que nós estamos querendo numa semana Lixo Zero? É trazer consciência, é trazer a compreensão dos impactos, é trazer o porquê está existindo a iniciativa Lixo Zero. E esse é um grande poder de influência que cada um de nós tem. Eu estava dando ideias aqui para as pessoas e como que elas podem colaborar. Mas você pode contar para nós alguma iniciativa que você sente que é muito interessante?
Eu acho que esse momento do dia 20... do 10 às 15h30 no Memorial de Curitiba vai ser um momento muito legal, vai ser onde a prefeitura vai distribuir também esses minhocários, vai ter apresentação da família Folhas, depois disso tem visitas nas cooperativas, associações. É muito legal que a gente aproveite esse momento também para ir conhecer uma associação, uma cooperativa, entender para onde o nosso resíduo está indo, como que isso qual que é a gestão, né? Como que as pessoas fazem a triagem, a separação dentro das cooperativas. Isso é muito legal para sensibilizar a população, para evitar que seja enviado esses resíduos, né? Tem que estar sempre limpo, de uma forma como a gente gostaria de receber aquilo que a gente trabalha. E também todo esse cuidado, né, com materiais cortantes, quando quebrar um vidro, coloca numa caixinha, embala bem, sinaliza, escreve cuidado. Então, todos esses pequenos detalhes que fazem a diferença na vida de quem está fazendo, né, quem está fazendo a triagem e está fazendo todo o manuseio aí desses resíduos que são produzidos por nós. Então é muito legal ir ver e participar de uma ação dessas. Vai ter também distribuição de mudas, ações de plantio, e vai ter um encerramento da Semana Lixo Zero Paraná, até deixar um convite para Bernadette Brandão, que vai ser no dia 29/10, no Centro de Estudos do Mar da UFPR, em Pontal do Sul. Então também várias atrações culturais, vai ter limpeza de praia com a Cia Shepherd, várias coisas legais que vão servir aí para a gente se unir, para a gente trabalhar essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente, dos direitos da natureza, do lixo zero, com muita diversão.
Nossa, obrigada pelo convite, Flávia. Vamos ver, né? Que tá longinho de mim, mas quem sabe eu chego até lá. E nós já vamos finalizando, né? As pessoas podem acompanhar essa semana de 10 dias Lixo Zero no arroba @PR_lixozero, na página da Flávia, na página da Design ao Vivo também. A gente sempre está colocando iniciativas e, ao mesmo tempo, nós chamamos todos a talvez tenham palestras, elas vão ser estar no YouTube também? O que que você acha?
Tem, são várias palestras, inclusive...
No canal PR Lixo Zero, é isso?
Tem alguma coisa de live, mas vai ter também na Universidade Federal do Paraná, no campus do Botânico. Então vão ter várias palestras, exposições de arte. Vale a pena dar uma olhadinha na programação, como que vai ser lá também, acompanhar essas palestras. Alguns eventos a gente vai fazer transmissão online também pelas redes do Paraná Lixo Zero. E toda a programação no site www.paranalixozero.com.br.
Ai, muito obrigada, Flávia. Queria agradecer a tua presença, queria agradecer a iniciativa Lixo Zero como um todo, tanto Curitiba Lixo Zero, Paraná Lixo Zero e o Instituto Lixo Zero Brasil, e trazer a todos a importância de nos engajarmos nesse tipo de atividade, do jeito que você puder, observando o seu próprio lixo, participando das lives e daquilo que estiver acontecendo, influenciando o seu entorno. E você ainda pode colocar a sua iniciativa no site do Paraná Lixo Zero, como mais uma iniciativa Lixo Zero no Paraná, ok? O ciclo Slow está finalizando agora. Queremos agradecer a Rádio Cultura 930 AM nessa parceria bacanésima que a gente tem com eles, e convidar a todos a continuar acompanhando a programação do Ciclo Slow aos sábados às 15 horas. Muito obrigada, pessoal. Um beijo.
Quem valoriza a democracia, todos os caminhos levam ao teste da urna. A partir de 27 de novembro, especialistas